Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No livro da Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, nestas cartas às igrejas, às sete igrejas de Deus, diz assim, por exemplo, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, todos nós temos ouvidos. E todos nós, a não ser que há algumas pessoas que têm certos problemas físicos de ouvir e que respeito, mas de uma maneira geral, todos nós ouvimos. Então o que está aqui a falar é que de um problema espiritual. Quem tem ouvidos que ouça. Espiritualmente, o princípio espiritual de que Deus está a falar aqui. E depois diz assim, ao vencedor. E depois dá uma promessa encorajadora de vida eterna ou de reinar com Cristo. Mas no meio disto, diz assim aqui no versículo 7 de Apocalipse capítulo 2, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E depois vê no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E por isso vemos isto a repetir-se durante estas sete cartas às igrejas. Nós somos chamados a fazer uma coisa, vencer. Temos que vencer. Por que quer dizer vencer? Vencer quer dizer conquistar, quer dizer derrotar, quer dizer prevalecer, quer dizer subjugar, quer dizer triunfar. Temos de ser conquistadores, triunfantes, prevalecendo até ao fim. Mas vencendo, prevalecendo, subjugando o quê? Subjugando a nossa natureza humana. E, queridos irmãos, hoje quero falar acerca de quatro áreas da nossa natureza humana que devemos de vencer, conquistar, subjugar e triunfar. Essas áreas são o orgulho, os ciúmes, a luxúria e a ganância. Orgulho, ciúmes, luxúria e ganância. Queridos irmãos, o que vemos hoje em dia na nossa sociedade, neste mundo, vemos séculos e séculos em que o mundo tem estado a plantar coisas erradas. O mundo tem estado a fazer coisas erradas. E o que é que estamos a receber como os frutos das coisas erradas do mundo? Problemas, dificuldades, tristeza, dores. Coisas que muitos de nós temos ansiedade, muitos estão deprimidos. Porquê? Porque foi anos e anos e anos que fizemos coisas que não são feitas de acordo com a lei de Deus. E não estou a dizer que somos nós próprios, mas outras pessoas fizeram que nos estão a afetar. Veja, por exemplo, aqui em Oseias, capítulo 8. Oseias, capítulo 8, versículo 7. Diz assim, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. A sociedade tem semeado ventos, tem semeado problemas, dificuldades, zangas, inimizade, ou noutras palavras, orgulho, ciúmes, luxúria e ganância. E então, o que é que estamos a colher? Qual é a cega? Tormentas, grandes problemas ainda maiores, por causa do que temos plantado. Irmãos, é importante nós entendermos a grande visão do plano de salvação de Deus. Deus está a trabalhar com um grupo pequeno, pequenino, pequeniníssimo de pessoas. Um grupo pequeniníssimo de pessoas. Vejam em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho. Jesus Cristo está a dizer que o rebanho é pequenino. Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus está a trabalhar com um grupo pequeno de pessoas, um grupo selecionado. Vejam também aqui em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Temos aqui a parábola das bodas. Mateus 22. E a começar do versículo 1, você pode ler acerca da parábola das bodas, dizendo que Jesus Cristo disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, e aqui está a dar uma analogia disto. E está a dizer que muitos foram convidados, mas não quiseram ir. Quantas pessoas têm sido chamadas e não vêm, não respondem à chamada? Muitos, muitos. E depois já enviou mais servos. Diz aí no versículo 4. Mas, porém, não se importaram e foram fazer outra coisa. Então vê-se aqui, o rei ficou irado no versículo 7. E depois disse assim no versículo 8. Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Por isso, irmãos, precisamos de orar e vigiar para sermos considerados dignos para estar em pé à vinda de Cristo. E depois disse no versículo 9, vai para as ruas e vai chamar o mundo. Mas mesmo assim, vê-se aqui que ainda apareceu pessoas que não estavam com a traje nupcial que deviam ter. Mas ao fim desta parábola, conclui com uma lição muito breve, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola é uma parábola das bodas, que representa simbolicamente a vinda de Cristo e as bodas do Cordeiro. Muitos são chamados para essas bodas, mas poucos são escolhidos. Poucos são selecionados. Hoje em dia, quando pessoas são selecionadas para posições de liderança, como é que são selecionadas? Porque lembrem-se que aqueles que se vão casar com Cristo, que vão estar nas bodas do Cordeiro, vão reinar o mundo. Vão ser os governantes mundiais debaixo de Cristo no reino milenial, na Terra. Esses, então, são selecionados, são escolhidos, são eleitos por Deus. Como é que os líderes hoje em dia são eleitos? Sim, há eleições, as pessoas estão a selecionar os líderes. Mas o que temos no mundo de hoje é que selecionamos pessoas para governar que não foram provadas, que não têm um caráter segundo Deus. Isto é, pessoas em que existe corrupção. Ora, sabemos, quando lemos Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que vamos reinar com Cristo. Então, quando Cristo vier para reinar na terra, nós vamos reinar com Ele. Nessa época, nessa era, é quando Jesus Cristo vai salvar o mundo. Porque o mundo hoje em dia está um desastre, irmãos. Precisa da salvação de Jesus Cristo. Precisa da vinda de Cristo. E eu, ou você, ou o presidente desta nação, ou o presidente daquela, ou seja quem for, seja eleito por quem, são incapazes de resolver os problemas deste mundo. A solução deste mundo é quando Cristo vier salvar o mundo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é o que nós esperamos, isto é a nossa esperança, isso é a nossa única esperança. Por isso, o tempo para salvar o mundo não é agora. Mas aqueles que vão governar com Cristo são convidados hoje e têm de ser selecionados. E a critéria dessa seleção, dessa eleição, por Deus, porque é Deus que os vai eleger, que os vai selecionar, vai ser aqueles que vão vencer até ao fim. Vencer o quê? Vão vencer a natureza carnal, a natureza humana. Vejam em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Na Almeida Corrigida e Fiel diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Que os irmãos, temos que aprender a controlar o nosso espírito, a nossa natureza humana, a nossa maneira de pensar. Temos que aprender a controlar. Temos que aprender a não ficarmos irados, em tardar a ira. Temos que aprender. Melhor é o longânimo. Melhor é aquele que tem paciência e que tarda em irar-se do que o poderoso, do que o presidente da república ou da nação. Você é melhor que ele. Você sabe controlar o seu espírito. Se você tem domínio próprio sobre a sua natureza humana. Por isso, o que domina o seu espírito é melhor do que toma uma cidade. Aquele que tem controle ou domínio no seu espírito é melhor do que aquele que, por exemplo, é o chefe da cidade. É o líder da cidade. E por isso, para nós podermos reinar com Cristo, temos que ser eleitos, selecionados, temos que ser entre aqueles que Jesus Cristo e o Pai selecionam. Isto é, que têm domínio próprio sobre a sua natureza humana, que estão a vencer estas fraquezas da natureza humana, especificamente orgulho, ciúmes, luxúria e ganância. E, queridos irmãos, esta vitória só pode acontecer através de uma vitória espiritual. Porque é controlar o espírito do homem. É uma batalha enorme, enormíssima, que existe onde? Dentro da sua cabeça e dentro da minha cabeça. E por isso vamos tomar um bocadinho mais atenção a estas quatro áreas da natureza humana que temos que vencer. E a primeira que eu mencionei é orgulho. Podia também dizer vaidade. Ou podia dizer pôr o eu primeiro. Pôr-me a mim próprio à frente. Este orgulho, esta vaidade, este senso de que eu sou importante. A adoração do eu. É uma idolatria. Fazendo eu primeiro. Queridos irmãos, lembrem-se que quem pôs o eu primeiro foi Satanás. Ele pôs o seu próprio eu primeiro. Veja aqui em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Sim, como Satanás, tu foste atirado para a terra. Versículo 13. Porque tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima dos outros anjos todos de Deus. Exaltarei o meu trono. Eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte. Terceira vez está a falar aqui acerca de eu. Quarto. Subirei, eu subirei acima das mais altas nuvens. E número 5, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Queridos irmãos, vemos aqui esta arrogância, este orgulho, esta vaidade acerca desse eu, que era Satanás. Veja em Ezequiel 28, versículo 17. Ezequiel 28, versículo 17. Vamos ler. E levou-se o teu coração, esta soberba, este orgulho, se elevou. por causa da tua formosura. Sim, era bonito. Corrompeste a tua sabedoria. Sim, era muito inteligente. Por causa do teu resplendor, da tua glória. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Satanás tinha orgulho, tinha vaidade, estava a pôr o seu eu primeiro. Isso é um grande problema quando temos este orgulho e esta vaidade. E por isso é uma das coisas importantes da nossa natureza humana que temos que vencer. Veja aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba vem antes da ruína e a altivez do espírito vem antes da queda. Queridos irmãos, precisamos de ter cuidado que não sejamos orgulhosos, cheios de vaidade, de importância de eu próprio. Vocês lembram-se a história em Esther de Aman? Essa história, vejamos então aí no capítulo 6, vejamos só uma parte, mas lembram-se que este homem, Amã, queria ser importante, queria ser aquele que era mais importante, cheio de orgulho e vaidade, pondo-se a si próprio à frente. E depois sabem que o Mordecai não se, digamos assim, não se ajoelhou perante Amã. E ele ficou muito zangado e por isso submeteu a instrução para os judeus serem matados. E depois a rainha Esther foi falar com o rei, vocês sabem a história. E depois lê-se aqui no capítulo 6 de Esther, começando no versículo 6. Entrou Amã e o rei perguntou a Amã, porque o rei tinha tido um sono, como se leram a história, devem saber. E o rei perguntou a Amã, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse a ele próprio, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para me honrar? Vê-se este orgulho, esta vaidade. Olha, quem é que o rei quereria honrar? Tem que ser a mim, por isso vou dar uma resposta do que eu gostaria que me acontecesse. É o que a Amã está aqui a dizer. E por isso lê-se aqui no versículo 7. Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, a roupa do rei, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa do rei. Veja, então, este homem põe a roupa do rei, usa o cavalo do rei, usa a coroa do rei, e depois entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante todos estejam a pregoar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vê-se que Amã queria ser honrado desta maneira. Amã tinha este orgulho, esta vaidade acerca dele próprio. E por isso, esse era o seu conceito de honra. Honra para ele é que ele, essa pessoa, fosse considerada como a melhor coisa do mundo. E vocês sabem muito bem o resto da história, que ele acabou por ser enforcado. Agora vejam aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Isto é o Espírito do homem no homem. Tem ciúmes. E depois diz, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vê-se que Amã era soberbo. E Deus, diz aqui, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos irmãos, a melhor maneira de vencermos esta fraqueza da natureza humana é aprendermos a sermos humildes. Aprendermos a sermos humildes. Veja em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui, esta secção é a secção das bem-aventuranças. E esta primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, são humildes. Queridos irmãos, para sermos servos de Jesus Cristo e para servirmos a humanidade debaixo de Jesus Cristo como reis, debaixo do Rei dos Reis ou como senhores, debaixo do Senhor dos Senhores, precisamos de ser humildes. Porque aqui diz, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. É assim que vamos entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, este orgulho, esta vaidade, é uma grande atração negativa da natureza humana, da natureza carnal. E é uma das grandes áreas que temos que vencer e vencemos mantendo-nos humildes. A segunda área, então, é os ciúmes. Ciúmes e inveja. Ciúmes e inveja, podia-se dizer que é algo que nasce ou desenvolve do amor pelo próprio. Quer dizer, se eu tenho grande amor por mim mesmo, eu tenho ciúmes quando outras pessoas são elogiadas. Porque eu queria que eu fosse elogiado. Então temos ciúmes de outros. Vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, versículo 42 a 45, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Então está Paulo aqui a pregar e está aqui numa área gentia, vários anos, talvez duas décadas depois de Cristo ter morrido, e ele pregava aos sábados. E por isso diz no versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, isto é, os gentios que estavam sido convertidos ao judaísmo, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, versículo 44, afluiu quase toda a cidade, isto era uma cidade gentia, por isso afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu então? Quando os judeus, diz assim, mas os judeus, versículo 45, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Então vem este homem, Jesus Cristo, ou digamos, Paulo, a dar a boa nova acerca de Jesus Cristo, que ele viria, que é o reino de Deus, e essa boa nova. Quando os judeus viram estas multidões a seguir este ensino, ficaram invejosos e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. É muito interessante, irmãos. Porque a causa desta divisão que houve aqui foi inveja. Foi inveja. Veja também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Queridos irmãos, ciúmes é parte de sermos carnais. Eu vejo aqui ciúmes, divisões e guerras. Ciúmes, contendas e guerras. Contendas e divisões. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado. Não tenhamos ciúmes. É outro atributo, digamos assim, da natureza humana que temos que vencer. Precisamos de vencer. Não só o orgulho, mas os ciúmes. Vejamos também em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago 3, versículo 14. Tiago 3, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vós, ou em vosso coração, inveja amargurada. Estamos a falar aqui de ciúmes e inveja amargurada. Sentimento facioso, quer dizer, de divisões. Nem vos glorieis disso, nem mintais, nem estejam a mentir contra a verdade. Porque esta não é a sabedoria do lado alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Demoníaca. Versículo 16. Onde há inveja, onde há ciúmes e inveja, e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não é uma ação que está a fingir. Mas não é uma ação hipócrita. E por isso, queridos irmãos, vemos que inveja amargurada, como lemos no versículo 14, é perigoso. Porque desta raiz vêm muitos outros problemas. Vejam Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja faz os ossos ficarem podres, enquanto que o ânimo sereno é a vida no corpo. O que é que isso está a dizer? Está a dizer que a inveja nos faz doentes. Causa stress, causa desânimo, causa depressão, causa doenças. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, temos de tirar da nossa vida tudo, todo o ódio, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a inveja. Porque muitos destes ódios, muitas destas divisões vêm por quê? Por inveja, por ciúmes. Continuar a ler o versículo 1. De dolo, de hipocrisias e inveja de toda a sorte de maldicência. Versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por isso, esperem que Deus vos abençoe e que vos ajude a ter este caminho, ser sincero e, como diz aqui, despojar, pôr de lado ciúmes. Ciúmes. É o que lemos aqui. Invejas, no versículo 1, despojando-os, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. Por isso, irmãos, temos que tirar isto da nossa vida. Versículo 3. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso. Se ele fosse invejoso, ele então não seria bondoso. Mas ele não é invejoso. Sim, é um Deus zeloso e geloso para que estejamos a orar a ele para o nosso bem. Para o nosso bem. E por isso, continuando a ler em 1 Pedro capítulo 2, agora ler no versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Sim, somos peregrinos e forasteiros neste mundo, irmão, porque este mundo não é o nosso mundo, não é o mundo de Deus, é o mundo do mundo. Por isso, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Temos que evitar estes desejos carnais, orgulho, ciúmes. São desejos carnais que temos que pôr fora na nossa vida. Que fazem guerra contra a alma. Quer dizer, ciúmes causa haver guerras e vai haver problemas. Vejam também no versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Cristo. Isto é que nós temos que pôr on, temos que vestir. Temos que evitar os desejos carnais do próprio. Temos que ter uma boa conduta como irmãos, como diz aqui no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que Ele vier. Muito bem. Então vamos, vejamos aqui, irmãos, que temos que vencer estas fraquezas da natureza humana até ao fim. Abordámos duas dessas pontos que temos que vencer. Por isso é que diz no versículo 13, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano. Precisamos ser humildes, precisamos ser sujeitos, não devemos ter ciúmes. Mas agora voltamos para o terceiro ponto. Precisamos de ter cuidado com a luxúria ou com a concupiscência. Esta luxúria. Ora, a cobiça é um desejo do que não é legal para nós termos. E a cobiça é contra um dos 10 mandamentos. Lemos um dos 10 mandamentos que diz não cobiceis, que é um desejo ilegal por outra esposa de outro homem, por coisas, não devemos de cobiçar. Mas a luxúria é, digamos assim, uma cobiça com um desejo muito forte e que nós deixamos esse desejo estar em nós e esses pensamentos estarem em nós por muito tempo. Veja aqui, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, os testes, as dificuldades, as tentações, seja o que for, seja que provas tenhamos. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus permite certas provações, porquê? Para ver se nós passamos o teste para nos darmos, digamos assim, o diploma. O que é este diploma? É a coroa da vida. Versículo 3. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não é Deus que nos traz as tentações. Ou é Satanás, ou é as nossas próprias fraquezas da carne, mas não é Deus que nos traz as tentações. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado por ninguém, pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Porque o ato de tentar é um ato de fazer que a pessoa tenha uma tentação. Para quê? Para que a pessoa caia. Isso é mau. E Deus, não há nada de mau em Deus. Por isso Deus não tenta. Mas Deus prova, permite passarmos por um teste, para provar. Mas a intenção, a motivação da prova é para nós passarmos o exame para Ele poder nos dar uma coroa maior, digamos assim, uma recompensa maior. Vejamos então aqui em Tiago, capítulo 1, continuando aqui a ler no versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Vejam agora no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quer dizer, esta cobiça é mantida aí, e vai crescendo de cobiça para luxúria, para concupiscência, para um desejo muito forte, um desejo maior. Então isso torna-se esta luxúria, esta concupiscência, e é o que diz aqui, no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido. Porquê? Porque deixamos esta cobiça nos nossos pensamentos e deixamos. O que é que vai fazer? Esta cobiça fica luxúria e depois disso essa luxúria vai dar ou vai conceber à luz, dar à luz o pecado. Vai dar à luz o pecado. Por isso precisamos ter muito cuidado em controlar a nossa mente. Porque diz assim, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E por isso é uma cobiça que é a permitida a estar aí demasiadamente período longo na cabeça. É, digamos, é como se fosse uma isca a atrair o peixe e depois quando come a isca, pronto, agora é só uma questão de puxar a linha e pronto, temos o peixe. Por isso, temos de ter cuidado com a nossa luxúria, com a concupiscência, que é, sim, sabemos que a cobiça é ilegal, porque está a quebrar um dos 10 mandamentos. Mas quando esta cobiça torna-se ainda maior, vai conduzir à luxúria, à concupiscência. Um desejo muito intenso. Por isso é que lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. Tiago 4, versículo 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde é que há guerras? De onde é que há lutas? De onde é que há divisões? De onde há contendas? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejas. Esta cobiça com inveja tornou-se assim uma luxúria com este desejo de mim e eu próprio. Por isso é que estamos a falar. É esta combinação de coisas da natureza humana. Isto é o orgulho, os ciúmes, a luxúria. Isto tudo. Diz aqui, cobiçais e nada tendes, matais e invejas, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedis mal. Porquê? Para esbanjares nos vossos prazeres. Porque estás a pedir para mim, para o meu próprio, para o eu. Para esta idolatria do eu. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Vejamos aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, isto é, a luxúria da carne, a concupiscência dos olhos, isto é, a luxúria dos olhos, isto é, esta cobiça que ficou grande demais e agora tornou-se ainda pior. Porque não devemos cobiçar, mas ainda quando deixamos isto ficar pior, ainda pior. E a soberba, este orgulho da vida. Vemos como estas coisas da natureza humana é o que temos que vencer. É o que temos que vencer. Vejam em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 a 18. Diz assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a luxúria da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não devemos fazer o que eu simplesmente quero para uma idolatria do eu. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sobre a lei. Porquê? Porque não estás a quebrar a lei. Porquê? Porque não estás a fazer estas coisas da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vê-se como esta luxúria conduz a mais problemas. Por isso temos que andar no espírito. E este desejo intenso de ter algo, por exemplo, como dinheiro, ou como poder, ou como comida, isso pode se tornar uma ganância. Uma ganância. Isto é uma avareza. Um desejo egoísta de querer mais para mim, para eu. Vê-se, é sempre o eu. É o orgulho do eu. É os ciúmes do eu, porque os outros estão a receber algo que pareça melhor do que eu recebo. É a luxúria. É este desejo forte de querer qualquer coisa, de cobiçar. E é este desejo de querer algo adicional, como ganância, ou digamos, avareza. Vejam em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Isso é pondo eu primeiro. Pondo eu primeiro. Por isso está aqui a dizer. Nunca vai-se dizer, olha, chega. Por sempre quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Nunca está satisfeito. Veja em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 15 a 16. Provérbios 1, versículo 15 a 16. Diz assim, filho meu, não te ponhas a caminho com esses pecadores, guarda as veredas dos teus pés, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Quem são esses? Versículo 19. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Esta ganância, desejo de ter mais dinheiro, ter mais poder, ou seja o que for, esse sentimento de ter mais poder até afeta a religião. Veja, por exemplo, em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 10 a 11. Diz assim, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, famílias inteiras, ensinando o que não devem. Porquê? Por torpe ganância, para ganharem. não é que seja ganhar dinheiro, mas é ganhar autoridade. Olha, eu sou mais importante que o pastor, ou seja o que for. É esta torpe ganância, este desejo de falar com ideias falsas, com heresias, para enganar as pessoas. Veja em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, quais introduzirão dissimulações, heresias, destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, infamando o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Movidos para esta ganância do poder. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Queridos irmãos, precisamos de ter muito cuidado com estas quatro, digamos assim, pontos da natureza humana. O orgulho, os ciúmes, a luxúria e a ganância. Temos que estar a vencer. Lemos em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, que isto não é nada diferente que acontece com todas as pessoas. Todos nós temos natureza humana. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, não vos sobreveio tentação de que não fosse humana. Queridos irmãos, as vossas dificuldades que vocês estão a ter não são nada diferente de que outras pessoas estão a ter. Mas diz assim, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possas suportar. Este versículo claramente diz que estas fraquezas da carne podem ser vencidas. Podem ser vencidas. Vou dar um exemplo que uma pessoa me contou, que achei interessante, vou dar um exemplo. Por exemplo, imagine que você tem um sonho e que diz, olha, Deus lhe disse para puxar com força contra esta rocha que está aqui no chão. Uma rocha enorme à frente da sua casa. E você puxa. E vai lá todo dia, puxa. E no dia seguinte vai lá, puxa. E a rocha ainda está lá, não move, puxa. Então você fica desencorajado, fica frustrado, fica ansioso, fica deprimido, fica zangado e fulo e irado. Estou aqui a puxar com esta rocha e nem se move. Depois, no seu sonho, vem Satanás e diz, olha, porquê que estás a esforçar-te com isso? Porque não vais mover a rocha. Não vais mover a rocha. Então a pessoa começa a orar e diz, Deus, estou a tentar com tanta força, com tanta energia, com tudo o que eu posso para mover a rocha, mas a rocha não anda, fica no mesmo lugar, nada passa. Porquê, Deus? Então Deus diz a ele assim, ouve, eu pedi-te para me servires e você aceitou para ser um servo de Deus. Eu, como teu servo, eu pedi para puxares a rocha. Eu nunca te disse para moveres a rocha. A tua responsabilidade era puxar contra esta rocha. Ora vê, os teus braços agora estão mais fortes, as tuas pernas estão mais fortes, tu tens mais músculos. Sim, não moveste a rocha. Estas dificuldades ainda estão aí, mas tens estado a tentar vencê-las e tens estado a fazer o que podes do teu lado. A nossa chamada, irmãos, é para sermos obedientes a Deus e para puxarmos e fazermos o exercício da nossa fé, confiando na sabedoria de Deus. Porque na ressurreição, Ele vai tirar essa rocha da frente de nós. Mas, entretanto, temos de estar a puxar e desenvolver o caráter, desenvolver a capacidade de ser como Deus é, de não ser corrupto, mas ser uma pessoa que está a aceitar as dificuldades que temos na nossa vida. E está a ver que estas dificuldades são simplesmente passos que temos que passar para crescer no nosso caráter, para virmos a ter um caráter santo e justo como o caráter de Deus é. E por isso, queridos irmãos, temos que estar, esforçar com força tudo o que possamos para vencer a nossa natureza humana. A natureza humana vai estar lá enquanto vivemos. Mas temos que estar a lutar contra ela todos os dias, até ao fim. E precisamos ser vencedores até ao fim. Vencer o orgulho, vencer os ciúmes, vencer a luxúria, vencer a ganância. Porque a nossa chamada é para sermos vencedores até ao fim. E veja então aqui em Apocalipse 21, versículo 5 a 7. Porque começámos a ler as cartas para as igrejas, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça, vence, o vencedor. Mas agora veja aqui, na conclusão do livro, no capítulo 21, versículo 5, diz assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, esta rocha vai desaparecer. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Irmãos, é como se já tivesse acontecido. Esta rocha, este monte vai ser movido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, até ao fim, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.